Capítulo 1. O que realmente importa no casamento? Teólogos no altar. Feixes de luz multicolores pontilhavam o santuário à medida que as grandes portas abriam-se. Um hino processional mesclava-se ao agradável ar de primavera que ondulava pelas janelas abertas. Quando a família e os amigos puseram-se em pé, a madeira escura dos bancos rangeu. Era um som de tradição, decoro e retidão. Tremendo imperceptivelmente e mordendo o lábio numa tentativa de acalmar-se, a noiva iniciou a sua marcha nupcial, passos que ela ensaiou em seu sótão por 2 décadas. Ela caminhava em direção a um jovem, um monte de energia num smoking. Um sorriso tomara conta do seu rosto, e seus olhos moviam-se com alegria enquanto via a noiva se aproximar. O pastor fez com a cabeça o sinal de aprovação quando o pai da noiva realizou a transferência cerimonial, colocando a mão de sua filha na mão do noivo. Se existe alguém aqui, o pastor anunciou, que pode apresentar uma razão pela qual este homem e esta mulher não devam unir-se, fale agora ou cale-se para sempre. Todos esperaram com solene expectativa quando o ministro pausou para essa prática obrigatória. De repente, a voz de um senhor interrompeu o silêncio cortês. Como vocês sabem? Ele estava de pé no fundo da igreja, apertando o banco à sua frente, tendo olhos penetrantes, cheios de zelo. Não é minha intenção desrespeitar a cerimônia, ele apelou, visto que cada rosto se voltava em sua direção. Mas como vocês sabem? Quero dizer, como é que vocês sabem realmente que esse casamento vai dar certo? A sua entonação era séria, mas não era desafiadora. A sua intervenção inesperada talvez tenha sido assustadora para a congregação, mas era completamente sincera. Então, olhando para baixo e com voz branda, suas palavras finais soaram lenta e refletidamente. Como? Como alguém pode saber? Surpresas, algumas pessoas fitaram o homem. Outras demonstraram indignação. E quando a sua pergunta inesperada ecoou brandamente por aquele prédio, foi como se o tempo parasse, enquanto dezenas de pessoas em silêncio formulavam suas respostas, cada uma delas ouvindo na mente a sua própria voz. Eles estão apaixonados. O amor pode superar qualquer coisa, pensou a dama de honra. Compatibilidade é a chave. Este casamento é um fecho, pensou um amigo dos noivos. O pastor que ministrara aos noivos como jovens, conhecendo ambas as famílias por anos, disse a si mesmo: tudo se resume na questão da criação. Estes jovens cumprirão a jornada porque vêm de famílias boas. O tio Bob, que é um perito contador, apertou a gravata e riu discretamente. Você tem alguma ideia de como será o capital deles em poucos anos, amigo? Um bom planejamento financeiro elimina a maior causa de estresse que um casamento saudável pode sofrer. Um dos padrinhos se admirou. Eles leram todos os livros sobre casamento. O que mais precisam saber? Dando prosseguimento à cerimônia, o pastor incluiu a sua solução. Amados, estamos reunidos aqui para dedicar este casamento a Deus. Ele o tornará bem-sucedido. Oremos. Uma boa pergunta, uma ótima resposta. Imagine que essa história seja real. O que você pensaria? Quem está certo? Todos eles ou nenhum deles? O que lhe ocorreria num momento como esse? E mais importante ainda, como é que você responderia se aquele homem fizesse essa pergunta sobre o seu casamento agora mesmo? Talvez para você a pergunta não seja tanto "esse casamento vai dar certo?", mas seria algo como "o meu casamento pode ser tudo o que ele deveria ser?". Se você está ouvindo isso, é óbvio que a pergunta lhe interessa. Nossos alvos para o casamento não param em "vai durar?" ou "vai dar certo?". O que as pessoas esperam nesse relacionamento significativo é um casamento que amadurecerá e prosperará mesmo em tempos difíceis. Então, eu gostaria de oferecer uma resposta que pode não lhe ter ocorrido. É uma resposta que reflete a ideia principal desse livro. Primeiro, deixe-me dizer que todas as respostas dos convidados daquele casamento imaginário têm seus méritos. Amor, compatibilidade, uma forte história familiar, bom planejamento, conhecimento, uma fé comum. Cada uma dessas respostas é útil ou é um componente crítico para um casamento próspero. Talvez você possa também apresentar outras respostas boas. Entretanto, por trás de todas as outras, há uma resposta que as faz trabalharem juntas da melhor maneira possível. É uma resposta tão abrangente que passaremos o resto desse livro analisando algumas das suas implicações. Ela pode não parecer tão essencial à primeira vista, mas baseado nas Escrituras e em tudo que aprendi sobre pastorear nos últimos 21 anos, eu lhe garanto que esta verdade pode abalar o seu mundo. Esta é a resposta. O que acreditamos sobre Deus determina a qualidade do nosso casamento. Siga meu raciocínio. Dê-me um momento para explicar. Todos veem a vida a partir de uma perspectiva, o que alguns chamam de cosmovisão. A nossa cosmovisão é formada por muitas coisas: cultura, sexo, criação, situação atual, etc. O fator mais profundo que modela a cosmovisão de todos é o entendimento a respeito de Deus. As coisas nas quais uma pessoa crê sobre Deus determinam o que ela pensa acerca de como chegamos a este mundo, qual é o nosso propósito supremo e o que acontece depois de morrermos. Então, essencialmente, a nossa cosmovisão, a nossa perspectiva quanto à vida, é determinada por nossa perspectiva a respeito de Deus. Aquilo em que você realmente acredita sobre Deus e sobre o que significa viver para Ele é a sua teologia. Em outras palavras, teólogos não são apenas aqueles senhores muito inteligentes dos seminários ou aqueles super inteligentes que já morreram. Você também é um teólogo. Observe o que disse um famoso teólogo de nossos dias, Dr. R.C. Sproul. Nenhum cristão pode evitar a teologia. Todo cristão é um teólogo. Ele pode não ser um teólogo no sentido técnico ou profissional, mas ainda é um teólogo. A questão não é ser ou não ser um teólogo, mas se somos bons ou maus teólogos. Que tipo de teólogo é você? Não é difícil dizer. Mesmo que não percebamos, as nossas ideias sobre a vida, necessidades, casamento, romance, conflito e tudo mais se revelam o tempo todo em nossas palavras e ações, refletindo inevitavelmente a visão que temos de Deus. Se você atentar com mais cuidado, vai perceber que a teologia transborda dos nossos lábios o dia todo. Veja se você o percebe nesta conversa. Fico muito decepcionada quando você faz isso comigo. Não há nada que eu possa fazer. Sou assim mesmo. Não é culpa minha se isso irrita tanto você. Você não se importa com o que eu preciso, não é? O que você precisa? O que você pensa a respeito do que eu preciso? Meus sentimentos não parecem ter importância alguma nesse casamento. E por que você não confia em mim? Um duelo de palavras típico de um casal, não é? Talvez. Entretanto, é muito mais do que isso. Afirmações simples assim, que toda pessoa casada provavelmente pensa, embora nem sempre as concretizemos em palavras, vêm de corações que adotaram certas suposições sobre quem somos, o que precisamos, o que é importante e o que Deus significa em tudo isso. Numa conversa simples como essa, a teologia está sendo colocada em prática. Isso talvez não seja claro para você agora, mas garanto que vai se esclarecer à medida que o livro prosseguir. Um bom cônjuge teólogo percebe nesse tipo de conversa que opiniões sobre Deus e sobre ele mesmo, sobre problemas e relacionamentos, sobre o certo e o errado, estão sendo defendidas e discutidas com firmeza. Isso se manifesta no vocabulário decepcionada. revela-se nos pontos de referência, o que eu preciso. Manifesta-se nas suposições subjacentes. Sou assim mesmo. Então, não se engane quanto a isso. A maneira pela qual os cônjuges constroem seu casamento dia a dia, ano a ano, é modelada fundamentalmente por sua teologia. A teologia dirige o modo de pensar, falar e agir dos cônjuges. A teologia deles dirige toda a sua vida e determina como vivem em seu casamento. Em primeiro, as coisas principais, cada coisa em seu lugar. Você já botou sua camisa de modo errado? Bem, daquele jeito em que os botões e as casas não se emparelham, sabe? E a camisa parece ter sido abotoada por meninos bem pequenos. Isso é apenas um palpite. Erros como esse parecem ser coisas de homem. Fiz isso recentemente. Coloquei o primeiro botão na casa errada e continuei abotoando até que exibi uma moda horrorosa. O engraçado foi que pensei que estava muito elegante. Talvez houvesse um botão extra lá embaixo, mas obviamente era um defeito da camisa. Momentos como esse deixam minha esposa, Kim, numa situação complicada. Ela deve pensar: devo arrumar a roupa dele de novo? Ou devo deixar o pessoal do escritório se divertir com essa moda? Dessa vez ela foi misericordiosa e passei o dia com a camisa abotoada corretamente. É admirável como uma pessoa pode parecer esquisita e desalinhada por não abotoar direito aquele primeiro botão. Comece no lugar errado e você não poderá corrigir o problema ao longo do percurso. Acertar no começo é a chave para fazer certo todo o resto. O casamento é como aquela camisa. Se você acertar nas primeiras coisas, os muitos botões seguintes, comunicação, solução de conflitos, romance, as funções próprias de cada um, todos eles começam a se alinhar de modo que trabalhem juntos. Então, qual é o primeiro botão no casamento? Você já sabe, né? A resposta é a teologia. Mas como é uma teologia abotoada de modo correto? Consideremos brevemente três dos mais importantes componentes de uma teologia de casamento bíblica e íntegra. O alicerce de seu casamento, a Bíblia. Para ser um bom teólogo e, portanto, um bom cônjuge, devemos estudar como Deus realmente é. Nossa compreensão e interpretação de Deus e da realidade devem vir das Escrituras. Ele se revela verdadeiramente nas Escrituras, seu caráter, ações, sentimentos e plano glorioso e redentor. Dizendo-o de maneira mais aprofundada, na Bíblia encontramos a Deus como Ele se revela na pessoa de Jesus Cristo. Cristo é a verdade, em João 14:6. Conhecer a Cristo significa conhecer a verdade? Casamentos alicerçados na verdade são inerentemente centrados em Cristo. É evidente que vivemos numa época em que as pessoas dão ao casamento o significado que desejam. Sem qualquer fonte de autoridade, o casamento segue a cultura, não importa onde ela vá. Em uma noite de festa, com aquela dança de sacudir a cabeça, uma artista pop famosa se casou e na manhã seguinte anulou o casamento. Talvez o casamento lhe pareceu uma coisa divertida a se fazer por algumas horas, não muito diferente de uma tarde no shopping ou de uma visita à cafeteria. Somente um prazer espontâneo, sem mal algum. É por isso que a Bíblia é tão importante. Como palavra de Deus, ela enche o casamento de significado eterno e glorioso. Também fala com autoridade a respeito do que o casamento deve ser. A Bíblia é tanto o padrão avaliador para o casamento, como a chave para nos unirmos em casamento. É maravilhoso e libertador compreender que a durabilidade e a qualidade do casamento não estão baseadas na força do nosso compromisso com ele. Em vez disso, estão baseadas em algo à parte do casamento, na verdade de Deus, a verdade que encontramos simples e clara nas páginas das Escrituras. Conheço um engenheiro cujo trabalho é complicado demais até para eu começar a entender. Não faz muito tempo que ele me falou sobre um programa de computador que tinha um manual de operação que exigia explicações do seu próprio criador. engenheiros de todas as partes do mundo se apressavam em busca desse inventor para aprender a interpretar o manual e usar o programa. O raciocínio era que ele havia criado o programa, escreveu o manual e, por isso, era a autoridade. Comecemos por aqui. Isso é lógico para mim. Isso também se aplica ao casamento. Deus criou o casamento, escreveu o manual de operações, entre aspas, e mostra-se fiel em explicá-lo. Ele é a única autoridade e a única pessoa digna de confiança no assunto de casamento. Como seu inventor, ver os dois primeiros capítulos de Gênesis, Deus sabe como o casamento funciona e o que fazer para que dure. Sendo Ele Senhor sobre o casamento, Ele tem nos concedido tudo o que necessitamos para a vida e a piedade, incluindo o casamento, em Sua palavra. A Bíblia é, portanto, o alicerce para um casamento próspero. A fonte de seu casamento, o Evangelho. Se queremos vivenciar um casamento que tem a Bíblia como alicerce, devemos nos certificar de estar seguros a respeito do que isso realmente significa. Eis um breve resumo da perspectiva bíblica. Bem, vejamos. Nos dois primeiros capítulos de Gênesis, percebemos que Deus criou o homem e a mulher para viverem em dependência dele e para a glória dele. Contudo, no terceiro capítulo, observamos que eles se desviaram de Deus, voltando-se para si mesmos. O pecado entrou em cena. Como resultado imediato, eles perderam o relacionamento extraordinariamente pessoal que haviam desfrutado com Deus, um rompimento que afetaria todas as pessoas. Muitas, muitas páginas depois, no fim do livro de Apocalipse, Deus restaura completamente aquele relacionamento pessoal perdido por Adão e Eva e cria novos céus e nova terra para o seu povo. Vejamos, no passado, então, houve um relacionamento interrompido pelo pecado. Então, porque o pecado foi removido, o relacionamento é completamente restaurado em algum ponto do futuro. Esse é um esboço bem claro. Agora, o que acontece nos 64 livros do meio? O Evangelho. É isso que acontece. Deus envia o seu Filho como resposta para o dilema do pecado, não só para ser um exemplo de bondade moral ou para nos ensinar como viver, mas para receber o julgamento do pecado prometido em Gênesis 3, a fim de que vivamos num relacionamento restaurado com Deus para sempre. O Evangelho é o âmago da Bíblia. Todas as coisas nas Escrituras são ou uma preparação para o Evangelho, ou uma apresentação do Evangelho, ou uma participação no Evangelho. Na vida, na morte e na ressurreição de Cristo, o Evangelho oferece uma solução cabal para o nosso pecado, para hoje, para amanhã e para o dia que estaremos diante de Deus para sempre. Realmente não há limites para as glórias do Evangelho, o qual é a razão por que passaremos a eternidade admirados de que o Deus Santo tenha escolhido moer o Filho unigênito por amor ao pecador. O Evangelho explica o nosso problema básico e mais óbvio. O pecado nos separou de Deus e uns dos outros. Por isso somos objetos da ira de Deus. Um cristão compreende a necessidade que temos da cruz. Nosso pecado era tão grave que exigiu sangue, o sangue de Deus, para removê-lo. Sem a cruz, estamos em guerra com Deus e Ele está em guerra conosco. Portanto, o Evangelho é central a toda a verdade teológica. É também a realidade plena que possibilita que todas as demais coisas tenham sentido. Não se engane pensando que o Evangelho é bom apenas para evangelização e conversão. Por meio do Evangelho entendemos que, embora salvos, ainda somos pecadores. Por meio do Evangelho recebemos o poder para resistir ao pecado. A compreensão correta e a aplicação contínua do Evangelho é a vida cristã. Isso também significa que o Evangelho é uma fonte inesgotável da graça de Deus em seu casamento. Para tornar-se um bom teólogo e para nutrir uma expectativa de um casamento que dure por toda a vida e seja bem-sucedido, você precisa ter um entendimento claro do Evangelho. Do contrário, não poderá ver a Deus, a você mesmo ou o seu casamento como eles realmente são. O Evangelho é a fonte de um casamento próspero. O foco do seu casamento, a glória de Deus. Quando começamos a orientar nosso casamento ao redor da verdade bíblica, vemos algo impressionante. O casamento foi não somente inventado por Deus, mas também pertence a Ele. O Senhor faz uma reivindicação singular sobre as características, o propósito e os objetivos do casamento. O casamento existe realmente mais para Ele do que para você, para mim ou para o nosso cônjuge. Isso mesmo. O casamento não diz respeito primeiramente a mim e ao meu cônjuge. É óbvio que o homem e a mulher são essenciais, mas também são secundários. Deus é a pessoa mais importante em um casamento. Esta união visa ao nosso bem, mas em primeiro lugar, visa à glória de Deus. Isso talvez pareça estranho, surpreendente ou até mesmo difícil de aceitar, mas é uma verdade vital para cada casal cristão. O culto na igreja pode oferecer as formalidades religiosas de um casamento, mas fazer de Deus a autoridade desse relacionamento é uma realidade diária. Em meu ministério pastoral, tenho visto os tristes frutos do erro de não entregar a Deus aquilo que é dele por direito. Jovens casais precipitam-se em casos amorosos, desconsiderando a sabedoria das pessoas mais próximas e tentando usar o casamento como um meio de legitimar desejos incontrolados. Não veem o casamento como um relacionamento que, em primeiro lugar, diz respeito a Deus. Casais cristãos invertem os papéis que a Bíblia lhes atribuiu e as responsabilidades conjugais em favor das coisas que funcionam, embora isso signifique qualidade de vida muito aquém da que Deus tencionou. Eles não veem o casamento como um relacionamento que, em primeiro lugar, diz respeito a Deus. E o que é mais trágico? Famílias cristãs se dividem pelo divórcio quando um ou ambos os cônjuges decidem que as necessidades pessoais são mais importantes do que aquilo que Deus uniu. Eles não veem o casamento como um relacionamento que, em primeiro lugar, diz respeito a Deus. O apóstolo Paulo usa grande parte de Efésios 5 para dirigir-se a pessoas casadas. Havendo delineado nos capítulos anteriores o que Cristo fez por eles como indivíduos, Paulo exorta aos esposos e às esposas: andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Efésios 4:1. O capítulo 5 de Efésios está repleto de instruções para edificação de casamentos bem-sucedidos. O aspecto mais notável na abordagem de Paulo é este: Cristo é o ponto de referência para todas as nossas atitudes no casamento. As esposas devem submeter-se ao marido, como ao Senhor. Versículo 22. Os maridos devem amar a esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 25. Os maridos devem nutrir e cuidar de sua esposa, como também Cristo o faz com sua igreja. Versículo 29. Em cada exortação, vemos que, embora o agir pertença a nós, há algo mais notável e mais sublime acontecendo por meio dessas ações. Vemos isso novamente no versículo 32, que descreve a realização de algo glorioso e profundo. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O comentador George Knight nos oferece este discernimento. As pessoas dos dias de Moisés desconheciam, era um mistério, o fato de que o casamento havia sido designado por Deus desde o começo para ser uma figura ou uma parábola do relacionamento entre Cristo e a igreja. No início, quando Deus planejou como seria o casamento, Ele o projetou com este grande propósito. Seria na Terra uma bela ilustração do relacionamento que um dia se concretizaria entre Cristo e a sua igreja. Durante muitas gerações, isso era desconhecido das pessoas. Por isso, Paulo chama de mistério. Mas agora, na época do Novo Testamento, Paulo revela este mistério que é surpreendente. Isso significa que, ao falar aos cristãos de Éfeso sobre o casamento, Paulo não ficou procurando em toda parte a fim de achar uma analogia proveitosa, chegando de repente à conclusão de que Cristo e a igreja podiam ser uma boa ilustração do seu ensino. Não. O que aconteceu foi muito mais significativo. Paulo viu que, quando Deus planejou o casamento, ele já tinha Cristo e a igreja em mente. Este é um dos grandes propósitos de Deus no casamento: ilustrar para sempre o relacionamento entre Cristo e o seu povo redimido. Acho isso profundo. O casamento foi estabelecido no mundo, no seu lar e no meu, como um lembrete da parábola viva do relacionamento de Cristo com a igreja. Os meses de preparação, o grande dia, a memorável lua de mel, essas coisas são importantes, mas há algo mais importante do que um magnífico álbum com as fotos do casamento. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, eles iniciam um novo e vitalício exemplo do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Quão fácil é agir como se o marido e a esposa fossem as únicas partes relevantes no casamento. Mas, em última análise, o casamento diz respeito a Deus. Além disso, o casamento é maravilhoso não porque traz alegria às pessoas, ou porque proporciona um ambiente para a criação dos filhos, ou porque estabiliza a sociedade. Embora o casamento faça todas essas coisas, o casamento é maravilhoso porque Deus projetou para manifestar a sua glória. O foco de um casamento próspero é a glória de Deus. O casamento é teologia na prática. Começamos a desenvolver uma teologia de casamento clara, correta e bíblica. Entretanto, se o seu casamento se parece com o meu, você não vive a sua teologia em uma torre protegida contra problemas, num mundo de silêncio, paz e pensamentos profundos. Somos teólogos de rua, tentando exercitar a nossa fé no mundo em que casais ficam furiosos e batem portas. Portanto, tendo em mente as boas novas do Evangelho, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, preciso fazer a pergunta trivial da semana: você ainda peca? E o seu cônjuge? Permita-me facilitar isso para você. Homens, a mulher radiante em cujo dedo você colocou aquela aliança é uma pecadora. Mulheres, o homem que lhe fez um juramento de perfeita fidelidade e de sacrifício vitalícios é um pecador. Em cerimônias por todo o mundo, todos os dias, sem exceção, são pecadores que dizem sim. São pecadores que comemoram o 10º, o 25º, o 50º aniversário de casamento. São pecadores que dão o último beijo em seu cônjuge no leito de morte. É um pecador que escreve este livro. E são pecadores que o escutam. A luta diária contra o pecado salienta o fato de que, ao mesmo tempo que Cristo nos salva, Ele não nos transforma imediata e completamente em não pecadores. Esse processo glorioso começa no momento em que somos convertidos e continua durante toda a vida na Terra, mas será finalizado apenas quando deixarmos este mundo caído. É por isso que neste primeiro capítulo, e até o título do livro, tenho procurado enfatizar e caracterizar a realidade do pecado. Deus está transformando a nós, pecadores. Esse processo de transformação aponta para uma finalidade gloriosa: tornar-nos mais parecidos com o seu Filho, nosso Salvador. Mas para nos tornarmos mais parecidos com Cristo, devemos reconhecer o fato de que somos pecadores. Sim, perdoados, mas ainda batalhando contra o ímpeto interior que nos desvia de Deus e nos faz confiar em nós mesmos. Sem essa clareza bíblica, não há contexto para a cruz, nem uma consciência permanente de que precisamos de graça e misericórdia. Sem uma forte perspectiva acerca do pecado, a própria noção do que significa conhecer a Deus é profundamente enfraquecida. Cornélios Plantinga fez a seguinte observação: a verdade solene é que, sem uma revelação total do pecado, o Evangelho da Graça torna-se impertinente, desnecessário e, por fim, enfadonho. Sem uma revelação total do pecado, uma autoconfiança cega nos estimulará a tentar fazer nosso casamento dar certo com base em nossa própria força. E qualquer coisa que tentamos fazer alicerçados em própria força não tem como alvo a glória de Deus, nem possui a vida proveniente da fonte do Evangelho. Se a sua lua de mel é uma recordação distante e seu casamento perdeu o fervor e o brilho, E caso você se pergunte como parou de chamar seu amado ou sua amada de mamãe ou papai, não somente na frente das crianças, pense o seguinte: será que você abandonou a ideia de que os problemas e fraquezas no casamento resultam da falta de informação, dedicação ou comunicação? Você encarou seus problemas como eles realmente são? Causados por uma guerra em seu próprio coração? Se você está ouvindo esse livro durante o esplendor de uma lua de mel feliz, esta é uma boa ocasião para chegar perto do amor da sua vida e lhe dizer suavemente: sou um grande pecador e sou seu por toda a vida. É assim que praticamos a teologia no casamento. Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Neste livro, quero convencê-lo de que tratar do problema do pecado é a chave para um casamento bem-sucedido. Quando aplicamos o Evangelho ao nosso pecado, ele nos dá esperança quanto à nossa vida pessoal e ao nosso casamento. As más novas conduzem às boas novas. Esta é a história da Bíblia e a história de nossa vida. O grande pastor que mencionei no prefácio era Thomas Watson. Lembra as palavras dele? Enquanto o pecado não for amargo, Cristo não será doce. Ele queria dizer que enquanto não entendermos o problema, não experimentaremos a solução. O seu testemunho não é esse? Você não tem percebido que, quanto mais compreende a extensão do horror do pecado, tanto mais rapidamente corre para o Salvador, revelado agora em uma nova maneira em sua glória, santidade, beleza e poder? Ver o nosso próprio pecado como a causa dos problemas em nosso casamento não é fácil. E certamente não é algo que nos ocorre de modo natural. O pecado que permanece em nosso coração se opõe a Deus e ao seu povo, impede nossa alegria e santidade, obstrui casamentos bem-sucedidos e saudáveis, que são testemunhos da bondade e da misericórdia de Deus. Mas quando edificamos nosso casamento na palavra de Deus e no evangelho da vitória de Cristo sobre o poder do pecado, quando encaramos a triste, dolorosa e inegável realidade do nosso pecado, quando o vemos como a coisa amarga e odiosa que ele é e percebemos os seus traiçoeiros desígnios no centro de cada uma de nossas dificuldades de relacionamento, algo maravilhoso acontece. Buscamos o Evangelho como a única solução. Então começamos a perceber que há uma nova esperança para o nosso casamento. Muita esperança. Esperança que vem do poder do Evangelho, o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Temos um vislumbre do prazeroso relacionamento em que nosso casamento pode tornar-se, uma união vivificante e feliz em que os pecados são confessados e perdoados. Meus amigos, quando o pecado torna-se amargo, o casamento torna-se doce. Muitos de nós temos sido entristecidos por casamentos que começaram agradáveis, mas que não permaneceram assim, tal como aquela cerimônia de casamento que teria sido encantadora se não houvesse interrupção por parte daquele senhor. Cada sim é proferido com a esperança de que um amor devotado permanecerá. Mas como podemos ter certeza? Como podemos saber que nosso casamento não somente durará, mas também prosperará, tornando-se mais prazeroso e mais agradável com o passar do tempo? O que buscamos realmente é um casamento que prospere, brilhe cada vez mais, funcione, seja e pareça o que esperávamos no início, talvez até além do que esperávamos. Estou escrevendo esse livro a fim de encorajar os casados a manterem um casamento agradável que glorifique a Deus. Minha esperança é que, ao ouvir estas palavras, você esteja buscando isso mesmo. Aonde vamos daqui? Há 25 anos, na escadaria da faculdade onde eu estudava, cantei uma música para Kim e a pedi em casamento. Qualquer pessoa que já me ouviu cantar apostaria que a resposta dela seria não. Mas ela disse sim. Eu sabia pouco a respeito da aventura que Deus guardara para mim. Agora temos 4 filhos e um gato. Eu não gosto de gatos, mas sou loucamente apaixonado por minha esposa. E como ela ama gatos, bom, assim eu tenho que tolerar o gato. Nossa vida é complicada. Agitada talvez seja uma descrição melhor. Nosso casamento é um rico e prazeroso caos. Contudo, pela graça de Deus, a nossa jornada é sustentada por um ardente companheirismo que se intensifica a cada ano. É um mistério para mim, mas não para Deus. Foi Ele quem teve a ideia de exaltar seu nome quando pecadores dizem sim. Por causa da graça de Deus, do aconselhamento de homens a quem devo prestar contas na igreja em que sirvo, e de muitos ensinos maravilhosos, as arestas do nosso casamento são aparadas razoavelmente bem, muitas vezes. Isso começou anos atrás, quando começamos a aprender uma verdade simples sobre a importância de atender à palavra de Deus. A.W. Tozer disse uma vez: "O que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos." Este é o ensino número um em meu livro, e é a razão pela qual enfatizo que temos de ver a Deus, a nós mesmos e o nosso casamento como eles realmente são. Chegando ao final deste primeiro capítulo, talvez você perceba que tem algumas arestas a serem aparadas. Talvez esteja começando a sentir que, se a sua percepção do pecado não é tão amarga e se sua experiência de casamento não é tão agradável, a sua teologia não é o que deveria ser. Acompanhe-me até o fim deste livro e farei o melhor para transmitir muitas coisas maravilhosas que aprendi sobre o casamento por meio das Escrituras e de outras pessoas mais sábias do que eu. Veremos que o pecado, embora enganoso, é ao mesmo tempo surpreendentemente previsível. Consideraremos os gloriosos mistérios da misericórdia, da graça e do perdão, e veremos como essas virtudes podem se tornar ferramentas poderosas e práticas nas mãos de um bom cônjuge teólogo. Examinaremos vários meios pelos quais podemos ajudar e servir ao nosso cônjuge, desde a confrontação até a intimidade sexual. Consideraremos aquele tempo em que nossa vida na Terra se torna breve e veremos o que significa honrar a Deus quando o nosso corpo enfraquece. Você e seu cônjuge são de fato pecadores? Então continue ouvindo esse livro. Será que Deus já sabe que vocês são pecadores e provê tudo o que precisam para edificar um casamento bem-sucedido? Deus apoia, completa, total e entusiasticamente cada esforço que você faz para edificar um casamento forte que o glorifique. Ele quer que nos deleitemos no casamento, quer torná-lo forte, firme e prazeroso. Venha, descobramos o que significa ver a Deus, a você mesmo e ao seu casamento como eles realmente são. É aqui que tudo começa.